Essa prática vai falar de. Eu vou trazer uma prática que vai trazer elementos de consciência, de integração, de conforto, segurança e melhora de performance. Tá? A gente vai fazer uma prática breve, mas que traz todos esses elementos para a gente corporificar toda essa discussão, tá bom? Então, agora eu quero convidar para você fazer um asana mais uma vez. Eu vou convidar. Ontem eu fiz esse mesmo pedido, porque eu acho que o que a gente vai fazer agora, esses asanas são bem potencializados. Eu vou usar uma pequena versão do que eu ensino para os meus alunos, mas mesmo essa pocket, essa versão pequenininha, ela já é bem potente. Eu vou pedir que você faça um asana, execute um asana agora de extensão do tronco. Um asana que envolva extensão, tá? Qualquer asana que você queira fazer. E se você quiser ter acesso a essa aula de hoje, a esse áudio de hoje, para você praticar até a data da jornada do Despertar Yogi, tira uma foto, depois você vai fazer a prática comigo agora, vai tirar outra foto e vai mandar para a gente, ou vai marcar o Anatomia Vivencial. Manda para a gente no direct do Instagram, ou posta essa foto no seu Instagram e marca o arroba Anatomia Vivencial, tá? Quem mandar pelo menos 5 dessas 10 lives, dessas 10 práticas que eu vou conduzir, quem mandar pelo menos 5 e depois mandar um vídeo aplicando essa prática e compartilhando o resultado, vai concorrer a uma bolsa integral do nosso treinamento que abre as inscrições em setembro, tá bom? Então agora executa esse asana, tira essa foto. Eu sempre falo, gente, de duas fotos. Uma foto real, foto mesmo, para registrar a imagem, mandar para a gente, participar, receber o áudio. E uma foto sinestésica. Que foto sinestésica é essa? Registra as sensações dessa prática nesse momento. Onde é que estão os pontos de tensão? Tem alguma sobrecarga quando você faz esse asana? Como é que você entrou nesse asana? Como é que você permanece? Como é que você está respirando? Como é que você está saindo desse asana? Claro, a gente vai considerar que você está executando um asana que você estava aqui parado, né, sentado, me assistindo, possivelmente fazendo algumas anotações, e você já levou o corpo para o movimento. A gente vai relevar, né, todo esse contexto. Naturalmente, numa aula, você faria toda uma preparação. Mas observa, nessas condições, qualquer asana, Valéria, que seja de extensão do tronco. Qualquer asana que leve a coluna para trás, tá? Qualquer uma. O princípio vai ser essa extensão da coluna, levar a coluna para trás. Qualquer uma delas. Escolhe a postura que você quiser. Que você leve. Pode ser Ustrasana, Danurasana, Bhujangasana, qualquer asana que traga a coluna para trás. Extensão do tronco, isso. Depois de tirar essa foto, essas duas fotos, a foto para nos mandar e a foto sinestésica, eu vou convidar você para vir para a posição sentada, tá? A gente vai trabalhar essa extensão do tronco e das grandes queixas, né, dos praticantes é que as extensões elas geram sobrecarga. Às vezes geram uma sobrecarga na lombar, às vezes geram uma sobrecarga na cervical. E presta bem atenção que eu vou te falar agora, que isso é assim algo muito importante. Para evitar essa sobrecarga, o melhor antídoto, a melhor ação que a gente pode ter para evitar essa sobrecarga e fazer e executar esse asana de forma segura e potente é trabalhar com a integração, tá? Então a gente vai trabalhar. Lembra que eu falei aqui sobre asana, sobre prática potente, onde a gente colocou o grupo. o grupo da performance, do corpo forte e flexível, o grupo da consciência, e a gente envolveu esse grupo com integração. Então, a gente vai trabalhar esse elemento agora. Vamos trabalhar a integração do corpo e da mente, dos nossos estados mentais e do movimento, e das diferentes partes da nossa coluna para executar um movimento, tá bom? Então, agora eu vou te convidar para. Você vai sentar e você vai colocar os pés apoiados no chão. Se a cadeira que você tiver não der para apoiar os pés no chão, eu vou te pedir que você venha para a borda da cadeira, tá? Não precisa apoiar as costas nesse encosto. E você pode pegar algum livro, alguma caixa, algum suporte. É importante que a gente fique com os pés apoiados completamente no chão. Os pés não podem ficar pendurados. E daqui a pouco a gente vai entender por quê. Porque a gente vai trabalhar com integração. Em algum momento a gente vai convidar o pé para participar desse movimento integrativo. Então, agora tem um elemento muito importante que a gente vai apresentá-lo, tá? Se você conhece, você vai revisitá-lo. Mas dentro daquela listinha que eu falei de que todo instrutor de yoga tem que conhecer, essa estrutura está ali na listinha. Todo instrutor de yoga tem que conhecer os isquios. Ou. Tuberosidades isquiáticas, ou um nome, né, para os íntimos, os isquios são os nossos pés na posição sentada. O que quer dizer isso? Para crescermos, para atingirmos a verticalidade com conforto, para desfrutarmos de práticas meditativas confortáveis, precisamos estar apoiadas. Precisamos do suporte dos nossos pés. Então, vamos encontrar os isquios. Todo instrutor de yoga tem que encontrar o isquio, tem que ajudar o seu aluno a encontrar os seus isquios. Você vai fazer as mãos em concha, tá? Uma almofadinha aqui. E agora você vai sentar sobre suas mãos. Coloca uma mão embaixo de cada bumbum. Se sua cadeira for muito dura, pega uma almofadinha, um travesseirinho fininho, né? Feito aquele que a gente apoia assim às vezes na cabeça, dentro da prática. Então, os ossos do bumbum, né, Robson? Exatamente. Para os íntimos, os ossos do bumbum. Então, o bumbum tem ossos. Então, você vai fazer essa conchinha e vai sentar. Você pode fazer essa conchinha de duas formas. As mãos vêm por trás ou as mãos vêm do lado. Então, quando a gente apoia aqui, ó. Vamos aqui, ó, sentir esses ossinhos. E aí eu vou pedir para nessa caminha que você fez com as mãos, ó, faz um balancinho. Dá um chacoalhadinho aqui com a bacia e você vai sentir que esses ossinhos estão aí passeando pelas suas mãos. Então, esses ossos você pode até fazer um balancinho, sentir, ora um ossinho vai, pesa mais sobre sua mão, ora o outro. E a gente pode fazer um movimento, ó, empina o bumbum. Quem estava na aula de ontem, na aula de segunda-feira, na primeira live, seria lá dentro do reloginho pélvico, como se a gente tivesse marcando 6 horas, como se o nosso cóccix fosse tocar lá na parede. Então, empina o bumbum. E depois vai voltando e você vai ter um momento que você sentiu. Quando você empinou o bumbum, esses ossinhos sumiram. Tira essas mãos, tá, gente? Agora, desculpa, eu esqueci de avisar. Tira as mãos, sente, dá um chacoalhadinho, ó, faz um balancinho assim, dança um pouquinho na cadeira, dá um chacoalhadinho e senta. Ó, eu tô lá acordando, meus isquios estão bem ancorados na cadeira. Senti os meus isquios. Empina o bumbum, os isquios saem, parece que saíram da cadeira, né? Eles foram lá para a parede lá de trás. Aí agora, bem devagar, eu vou voltando e vou sentindo meus isquios na cadeira. Aí eu vou indo lá para trás e eu vou colapsando minha coluna, meus isquios sumiram. Minha coluna tá um C, ó, eu fechei aqui. É como se na aula de ontem, é como se eu tivesse fazendo 12 horas no relógio pélvico. Então, vamos brincar um pouquinho por esses dois extremos. Arqueia o bumbum e colapsa. Então, a gente vai fazer esse movimento. Arqueia e colapsa. E agora, para no centro. Então, ancorei ativei os meus pés, estou apoiada nos pés, meus pés são os meus isquios, na posição sentada são os meus isquios, tá? Agora eu vou pedir que você leve a cabeça para trás e deixe a coluna parada. Só marca um ponto. Imagina que eu estou te pedindo para olhar para o teto e você é aquele aluno que não ativou sua coluna toda e você joga a cabeça para trás. Marca um ponto no teto e sente. Eu tô fazendo com vocês e estou sentindo, tá? Eu estou sentindo aqui que minha cervical está comprimida, tem uma pressão na minha cervical. Isso não é legal. Cervical, a gente quer uma cervical longa, móvel, com curva, tá? Não quero cervical retificada, mas quero uma cervical com espaço, ombro longe das orelhas. Então, ixi, comprimiu. Não tá legal. Mas vamos lá. Registro, tiro uma foto sinestésica. Agora eu vou, para não comprimir a minha cervical, lembra que a gente partiu do princípio de que o movimento integrado é a forma mais eficiente e mais segura. Então, agora, se a minha cervical for sozinha, é muito para ela. Vamos chamar um parceiro para ela? Parceiro vai ser o nosso externo. E sabe por que eu quero essa parceria com o externo? Porque ele está ali, ó, conectado com as costelas. E sabe quem ele vai levar junto? A coluna dorsal. Isso mesmo, a gente precisa, para o movimento da cervical, chamar a dorsal. Vamos chamar a nossa dorsal, mas é difícil para o meu aluno chamar a dorsal. Vamos chamar o externo, que ele é assim, ó, ele é íntimo da dorsal. Eles têm ali uma sociedade, tem umas filhas ali que eles criam, que são as costelas. Então, digamos que o externo é o pai, a coluna dorsal é a mãe, e essa criação aí dessas costelas. Vamos levar o externo para o céu. Eu vou levar o meu externo agora para o teto. O meu externo quer tomar banho de sol. E eu esqueço que eu tenho que jogar minha cabeça para trás, tá? Então, a coluna, a cabeça é um complemento da coluna. Ela vai ficar meio em pano de fundo ali. O meu foco agora, eu vou trazer minha atenção, trazer minha consciência para o meu externo. O externo é muito negligenciado nas práticas e eu tenho ensinado para os meus alunos, quando a gente acorda essa consciência do externo, você pode mudar a execução de muitos asanas só em dar direção para o externo. Quando o seu aluno dá direção para o externo, o asana muda. Então, ó, eu vou dar agora uma referência para o meu aluno. Eu vou levar o externo tomar banho de sol. Agora vamos dar uma pausa aí, tá? Um break aí. Germana, não conheço o meu externo, não sei nem o que é externo, não sei onde ele começa, onde ele termina. Na anatomia vivencial, a gente faz todo um trabalho de anatomia palpatória, para que você descubra a partir do seu corpo onde estão as estruturas. Por isso que é vivencial, tem que ser o corpo vivo. Eu não quero ver só o esqueleto do livro, eu quero ver e sentir esse esqueleto aqui. Vamos encontrar o externo? Aqui, ó, garganta, ó, partindo do queixo, todo mundo tem queixo, desliza as mãos, garganta. Aqui tem um fundinho, é molinho, e aqui começa um osso. Aqui começa o meu externo. Quem está se conectando ao externo? Clavículas. Ó, se eu elevar os ombros, minhas clavículas aparecem, mas eu quero o ombro longe das orelhas. Então, o externo começa aqui e eu vou palpando e eu vou sentindo. E a famosa boca do estômago. Tem uma pontinha ali, um apêndicezinho, uma ponta. Manubrio external, eu tenho. Desculpa, o apêndice tifoide. Eu tenho ali uma ponta. Então, meu externo começa aqui e termina aqui. Esse é o tamanho do meu externo, tá? Deixa eu ficar aqui um pouco de pé para você ver. Então, aqui começa e aqui termina o meu externo, tá? Então, agora, ó, pode ficar com as mãos aqui. E leva o externo para tomar banho de sol. Mas agora o meu externo quer ver o meu pubis, quer ver o meu umbigo. Então, leva o externo. E se quiser, ó, eu posso fazer isso. Mão aqui afunda. Pensa assim, meu externo, ele é muito facinho. Ele é fácil, qualquer pessoa chega, leva ele. Então, ó, Chegou a mão aqui, empurrou o externo, ele faz: opa, eu vou, toma banho de sol. Aí essa mão daqui de baixo diz: externo, vamos olhar para a terra? Vou também, gosto também. Externo, vamos para o céu? Eu vou. Então, ó, externo está subindo e está descendo. Quem é que está se movendo junto com o meu externo? Caixa torácica, coluna dorsal. Estou trazendo a consciência do meu aluno que ele tem uma coluna dorsal que está ali, que é parceira da cervical. Já mudei a minha forma de olhar para o céu, já mudei. Trouxe o externo, trouxe a dorsal. Estou dizendo para a minha cervical: você não está só. Estamos com você, dividindo essa empreitada. Mas tem uma outra pessoa, eu estou personificando aqui os elementos do nosso corpo, as estruturas. Tem um outro ser, tem uma outra pessoa que está ali querendo também ajudar. A nossa. Robson está dizendo: o externo é tipo o Dado Dolabella, né? Que cantava: sou facinho, facinho, desse jeito. Ô, Elisângela, meu marido com toxicólogo está fazendo somatos e melhorou muito. Que maravilha. Então, ó, então agora, externo, dorsal, costelas estão juntos com cervical e cabeça. Conexão. Quem é que falta entrar? Lombar. Então, uma referência para eu convidar minha lombar, os meus isquios. Então, vamos lá. Eu agora vou dizer para vocês que eu agora trago um reforço para essa ação. O primeiro passo foi olhar para o teto com a cabeça sozinha. É muito para cervical. Aí eu falei: não, cervical. Externo e dorsal vão com você, estamos junto. Mas eu ainda posso ter mais reforço. Os isquios podem me ajudar a convidar a lombar, dorsal, cervical e cabeça. Vamos ver como isso potencializa. Empurra os isquios. Vamos afundar os isquios. Como? Eu estou aqui fazendo junto com você. Tá vendo aqui que o meu corpo. Eu não estou fazendo movimento intencional nenhum com a coluna. Eu estou empurrando os isquios. Quando eu empurro os isquios, minha coluna sobe. É uma consequência. Eu não estou forçando aqui, ó, gerando carga na lombar. Não, não preciso botar carga na lombar. Isquio afunda. Só em um isquio afundar, o externo sobe. O externo diz: olha, eu estou ganhando a força para ir para o teto. E cervical vai. E vou voltando, e isquio vai voltando. Então, ó, a cabeça sobe porque o isquio afunda. Se eu ajudar o meu aluno a fazer isso, gente, é muita transformação que acontece. Isquio afunda, cabeça sobe. E agora tem um convidado super especial, que é a cereja do bolo da história. Deixei para o final. Melhor vinho para o final, né? A gente já conhece essa história. Os olhos. Utilizar o movimento dos olhos potencializa muito a experiência motora. Eu ensino muito isso aos meus alunos. Movimento dos olhos engaja o movimento do resto do corpo. Então, eu vou fazer um movimento que é o seguinte: primeiro, vamos treinar só cabeça e olhos, tá? Olhos vão para o céu. Primeiro, só olhos. Vamos deixar parar a cabeça. Só olhos. Olho vai para o céu, olho vai para o teto. Desculpa, para o chão. Céu e chão. Agora, olhos vão e convidam a cabeça, e a cabeça vai. Pensa só em cabeça e olhos. Olhos descem, a cabeça vai em seguida. Traz essa ideia agora de que os olhos estão conduzindo a cabeça, seja para descer, seja para subir. Nossa, parece que mudou o movimento da minha cabeça quando os meus olhos. Pensa como se os olhos, ó, eles têm essa força de. Esse poder, não força, mas o poder de trazer minha cabeça e de levantar minha cabeça. E agora vamos imaginar como se com o meu olhar eu fosse pintar uma parede até o teto e ele convida e eu volto. Então, vamos agora experimentar. Isquios afundam, olhos sobem, cabeça, externo, e eu estou lá atrás. E volta. Última vez para terminar. Externo afunda, desculpe, isquio afunda, externo abre, olhos estão com vida na cabeça. Marca um ponto lá no teto e observa. Eu não sei vocês, mas eu consegui ir lá atrás, sem compressão na cervical, ancorada nos meus isquios e abrindo essa região anterior. Todo mundo conseguiu fazer? Maravilha! Agora vamos para a testagem. E movimentamos a coluna integrando bacia, lombar, dorsal, caixa torácica, cervical, cabeça, olhos. Sete elementos. E agora você vai entrar na sua mesma postura. Sensacional, né, Renata? É, eu também acho. Eu sou suspeita, mas é sensacional. Esse é o nosso corpo. Esse é o nosso corpo. Ele só precisa, você só precisa ter a senha para acessar da forma correta. Agora, entre no asana. Executa o asana e faz o movimento. Isso, o Robson ainda trouxe também a respiração. Exato, Robson. Incrível, né, Sônia? Isso. Respiração está integrada com o movimento. A gente foi, expandiu. Esse movimento de abertura é ligado à inspiração, movimento de fechamento, à exalação. Sensacional, né, Renata? É incrível, é incrível. Agora executa o asana, tira a foto, que eu quero, eu vou ficar curiosa para saber como é que foi essa experiência com vocês. E na hora de executar, traz essas referências, traz essa memória. Eu arqueei, mesmo que o seu isquio, você escolher um asana que seu isquio não está no chão, não importa. Pensa no isquio que vai para baixo, nos olhos que sobem. Convida a tua respiração também, a inspiração está ligada aos movimentos de extensão, dorsal, externo vai para o céu, cabeça está ali sendo sustentada pela cervical, mas elas não estão sozinhas, tem uma conexão, tá? Se eu estou num asana que é de pé, traz os teus pés, tá? Se está sentado, traz os seus isquios. Maravilha, maravilha, Rodrigo, maravilha, Cláudia, que bom que vocês gostaram. Tira a foto e tira essa foto sinestésica também. Gente, então, espero que com essa prática tenha ficado claro para vocês que a gente tem muitos caminhos para acessar essa liberdade de movimento, tá? Eu posso pegar um aluno que chegue com uma dor na cervical, que tem uma restrição, que tem uma dor na lombar, e eu dou o comando correto, eu aciono essa integração, eu aciono essa inteligência. Esse aluno vai entrar no movimento de uma forma mais segura, mais potente. Então, respondendo à provocação, à pergunta do nosso tema de hoje, é possível ensinar uma prática potente para o meu aluno, mesmo com limitação? É, porque eu vou trabalhar com o que aquele corpo traz, vou utilizar as ferramentas da melhor forma e vou liberar essa potência da experiência yoga com todos aqueles elementos que a gente construiu. E esse é o propósito da anatomia vivencial: ensinar para você um caminho que é mais rápido, que é mais fácil e que é mais potente.